Me apresentando, então, rapidamente, meu nome é Maurício Alegretti, sou reforçando, sou MVP de Kinect for Windows, antes de ser MVP de Kinect for Windows, eu era MVP de Xbox, fui MVP de Xbox de 2009 até 2012, em 2013 migrei aí para Kinect for Windows, e é muito bacana essa palestra de hoje, porque é a primeira palestra que eu estou tendo a oportunidade de fazer, já com o Kinect for Windows V2. Né? O Kinect for Windows ele passou por uma evolução, da mesma forma como o Kinect de Xbox, mas isso a gente vai falar aqui no decorrer da nossa palestra. Tá? Basicamente, essa palestra de hoje, então, gente, ela vai tratar sobre as diferenças, sobre o que mudou. Tudo mudou para melhor, realmente, no Kinect V2. Esse é um dispositivo muito, muito mais avançado do que já era o primeiro Kinect de Xbox e de Windows, tá? Esse dispositivo que eu tenho aqui do meu lado, infelizmente, não está dando para mostrar para vocês, porque eu estou usando a própria câmera dele. Eu vou compartilhar daqui para frente o meu desktop com vocês. Vocês vão ver bastante coisa aí de infrared e de captura de corpos daqui para frente, mas, infelizmente, ver o Kinect mesmo que está aqui na minha frente, eu acho que vocês não vão conseguir. Dortinha, tem como você chavear para mim, pro meu desktop, por favor? Muitíssimo obrigado, Dortinha. Então, vocês estão conseguindo ver aí, Dorta? Tem como só dar um feedback para mim? Vocês estão conseguindo ver meu desktop direitinho? Ah, eu acho que foi pro... Eu acho que foi para o próprio desktop do Dorta. Deixa eu voltar aqui pro meu... Acho que agora está vindo. Gente, vocês puderem só comentar aí para mim no Q&A se vocês estão vendo direitinho o meu desktop.
Oi, perdão, Maurício.
Muito... Imagine, sem problema, Dorta. O único problema é que eu fiquei falando sozinho aqui. Mas sem crise, já consegui. E o Cleiton, obrigado, Cleiton, aí pela confirmação. Dorta só confirma para mim se vocês estão vendo o meu desktop certinho, né?
Estamos sim.
Legal, então daqui para frente eu vou preferir fazer pelo meu desktop, porque a gente vai ter bastante demo. Bom, gente, então a agenda desse nosso webcast de hoje, primeiro aqui uma introdução, esse bate-papo que a gente já está tendo, depois a gente vai ver as novidades do Kinect for Windows V2, o que mudou, em termos desses três grandes pontos. Primeiro, em relação a hardware, tá? O porquê da existência do Kinect for Windows V2, tudo que a gente tem aí de novas funcionalidades, tá? E o que ele acompanhou, por assim dizer, de evolução do Kinect e do Xbox One. Depois, na segunda parte, a gente vai ver como que isso organizou em relação a software, por que o SDK novo é tão interessante, por que agora as oportunidades realmente que a gente tem de trabalhar com Kinect for Windows abriu um leque gigante de possibilidades e como que isso está organizado em termos de arquitetura. Na terceira parte, a gente vai falar sobre as novas ferramentas que estão disponíveis quando você baixa o SDK do Kinect. E, por fim, links, e a gente vai abrir aqui um espaço de aproximadamente 15 minutos para a gente poder responder as questões de vocês. Tá? Vou pedir para vocês, por favor, as questões, se vocês puderem deixar, então, nesse final, se vocês puderem deixar ali no Q&A, pode ir fazendo as questões realmente aí durante a palestra e submetendo no Q&A, mas a gente vai deixar para responder no final, para não quebrar o ritmo até da gravação para quem está assistindo a gente depois, né, na gravação. Bom, primeiro, antes de tudo, esse é o Kinect for Windows V2, tá? Essa foto aí demonstra bem legal ele, uma solução bem elegante. Ele segue basicamente o mesmo design que vocês já estão acostumados a ver aí no Kinect de Xbox One, tá? Basicamente, a gente tem aqui a câmera de vídeo, ela é bem mais escondida que agora, né? A câmera de vídeo, o receptor de infravermelho fica aqui nessa parte central, mas escondida atrás de um visorzinho de vidro bem bacana. Tá dando para ver meu mouse aí, Torta? Dá para ver o ponteiro?
Tá, dá sim, Maurício.
Ah, legal. Desse lado direito aqui, para quem está vendo na tela, a gente tem o LED só que indica o ligado e o desligado dele. E aqui do lado esquerdo, o emissor de infravermelhos. Aqui embaixo a gente tem o array de microfones, né? Então, assim, é uma solução realmente bem elegante. E uma das primeiras coisas legais, que é assim, legal a gente frisar realmente em relação ao Kinect for Windows V2, é que ele hoje é um produto bem mais acessível do que era o Kinect for Windows V1. Tá? Ele, por incrível que pareça, hoje ele está mais barato. Se vocês procurarem aí nas stores, vocês vão encontrar ele a $199. Ele foi lançado em 22 países, tá, pelo mundo todo. Infelizmente, aqui no Brasil, na verdade, na América do Sul inteiro, por questões aí que a gente tem tão, né, complicadas de logística, ele ainda não está disponível, mas é muito fácil de você comprar ele, inclusive nas lojas oficiais da Microsoft. Se você tiver algum conhecido que estiver aí numa loja, numa Microsoft Store americana, qualquer loja da Microsoft Store vende, online, diretamente no store.microsoft.com. Então, ele realmente está com uma abrangência muito maior. Estamos aqui fazendo figa para que ele logo, logo venha para o Brasil. Tá? Bom, esse hardware, o que, que ele evoluiu, tá? E o que, que ele começa a oferecer para a gente em termos de desenvolvedores de software, o que, que a gente consegue pegar como recurso. Tá? Primeira coisa, que é uma das coisas mais importantes, o ângulo de visão do Kinect é extremamente maior. Né? A Microsoft, ela aumentou tanto o ângulo horizontal quanto o ângulo vertical que o Kinect consegue enxergar. Então, se você tem uma sala ou, por exemplo, um quiosque ou um local onde o Kinect está instalado com um espaço horizontal maior, ele consegue enxergar muito mais, com uma precisão muito maior. Tá? Tudo isso também por conta da câmera de profundidade, que mudou completamente. Na realidade, a Microsoft, ela mudou a tecnologia que ela utilizava para fazer o infravermelho do Kinect. Tá? Essa tecnologia nova do infravermelho do Kinect permitiu uma série de melhorias globais. Tá? Então, hoje a gente tem uma resolução muito maior na câmera de profundidade. Isso se traduz em uma estabilidade muito maior em tudo que você está capturando no Kinect. Então, seja a captura dos corpos, seja a modelagem 3D reversa através do Kinect Fusion, enfim, qualquer coisa praticamente que você está fazendo, hoje você tem uma resolução muito maior. Tá? Um terceiro ponto bem legal também é que agora a câmera de vídeo do Kinect V2, ela é uma câmera de vídeo HD. Tá? O que, que isso significa? Para quem está fazendo, por exemplo, algum tipo de aplicação com realidade aumentada, tá? Hoje consegue utilizar a própria câmera do Kinect para conseguir colocar tanto a imagem da pessoa que está interagindo sobreposta com alguma coisa, quanto vice-versa. Para quem já trabalhou com Kinect V1 no passado, assim, existiam N soluções, né, às vezes maiores, entre aspas, aí, gambiarras, para você conseguir capturar uma imagem de alta qualidade para colocar num telão. O pessoal fazia muito isso, de utilizar o Kinect para poder capturar os dados do corpo e utilizar a câmera, uma segunda câmera HD, para poder fazer a sobreposição da imagem. Agora, isso não precisa mais, é uma câmera 1080p, né, 1920x1080, mais do que suficiente para você colocar essa imagem numa projeção, num video wall, numa televisão de alta qualidade. Eu vou até fazer um primeiro demo rapidinho aqui com vocês, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é a câmera. Cadê o color aqui? Deixa eu achar aqui no Color Basics aqui, tá? Então, aqui, na verdade, eu vou abrir o Color Basics, que basicamente é uma visualização da câmera. Então, aqui vocês estão vendo, isso aqui está escalonado, tá? Ele é 1080p, a resolução do meu Note aqui, ela é menor, deu uma escalada, mas dá para ver que é uma qualidade de imagem bem bacana, tá? Vamos lá, vamos em frente. Tá? Uma coisa legal também que a câmera de vídeo agora tem, e que isso é muito interessante, é que ela consegue rodar em duas frequências, em dois FPS. Naturalmente, na maior parte das vezes, essa câmera vai estar rodando em 30 FPS. Tá? Só que o próprio sensor do Kinect, se ele vê que existe uma baixa luminosidade do ambiente, ele desce essa câmera para 15 FPS. Por que isso? Tá? Apesar de, assim, à primeira vista você parecer que pode ser uma baixa qualidade, uma redução na qualidade, na verdade é exatamente o contrário. Ele baixa a quantidade de FPS para poder aumentar a exposição que você tem, e aí a qualidade da imagem que você consegue num ambiente de baixa luminosidade é muito melhor do que se ele estivesse mantendo em 30 FPS. Tá? Então, você não repara tanto na qualidade do vídeo em relação à frequência, mas você repara uma qualidade da captura da imagem muito melhor. Essa é uma inteligência automática que o sensor de vídeo, que a câmera de vídeo oferece para você. Você pode ligar ou desligar essa facilidade, mas vale a pena deixar ligado porque é muito bacana. Tá? Como a gente estava falando, existe uma melhoria enorme no infravermelho. Agora, o infravermelho, ele também acontece a 30 fps com uma resolução muito boa, 512x424. Vou mostrar para vocês uma demo aqui agora também de como funciona Esse infravermelho novo, tá? Lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre esse source do infravermelho. Mas está aqui, agora vocês estão me vendo numa versão infrared. Para quem já brincou, quem já trabalhou com o Kinect V1, existe essa mesma visualização de infravermelho também nos exemplos do Kinect V1, só que vocês devem ter percebido que é aquela coisa que não tem tanta resolução. Aqui agora no Kinect V2, poxa, aqui eu estou com a luz acesa, mas mesmo que eu tivesse com a luz apagada, eu teria essa mesma resolução. Podem ver que aqui que eu não fiz a barba muito bem, né? Dá para a gente ver coisas muito bacanas. Eu vou pegar, por exemplo, aqui minha canequinha, ó. Olha que interessante, ó. Esse Xbox 360 que está aqui na minha caneca, isso é um silkscreen. Tá? Eu estou pegando isso não pelo sensor de vídeo, eu estou pegando isso pelo sensor de infravermelho. Tá? Então, pelo infravermelho, a gente consegue fazer até mesmo visão computacional. Vocês verem aqui minha camisa, dá para ver todos os detalhes da camisa. Se eu pegar, por exemplo, eu vou pegar aqui meu mouse, ó, é outro que também é silcado, ó, dá para ver ali a diferença do Microsoft e tudo mais. Então, quer dizer, a qualidade do infravermelho do Kinect e a resolução que essa nova tecnologia de infravermelho que está sendo utilizado oferece é um negócio assim realmente brutal a diferença. Uma coisa bacana é que essa imagem de infravermelho que eu estou vendo no sample, mas se a gente quiser trabalhar isso de forma bruta no Kinect, já era assim no V1, continua sendo no V2, então vamos supor que eu queira fazer um autômato, um robô que esteja utilizando o Kinect V2 para poder fazer a sua visão infravermelho, ou uma câmera de segurança, por exemplo, você pode usar, se você quiser, só esse dado, sem problema algum. Tá? Voltando então lá para a nossa apresentação, houve uma melhoria grande nos microfones, isso aqui eu vou falar um pouco mais para frente para vocês, como que foi implementado esse cone do silêncio, né? Para quem é da minha idade aqui e assistiu a gente 86, vai entender legal o que a gente está falando. Tudo isso também acabou levando para uma necessidade que o Kinect V2 tem de USB 3.0. Quer dizer, a gente está passando uma imagem, né, uma câmera de vídeo, frames de vídeo de 1080p, mais uma imagem de infravermelho relativamente de alta resolução, mais o áudio do microfone também em alta resolução, com uma imagem muito maior. Então, tudo isso, a banda do 2.0 realmente não era mais suficiente. Então, existe esse requerimento hoje de você ter uma porta USB 3.0 no computador que você está utilizando. Então, vale aí a dica, quem está querendo utilizar o Kinect V2, já dá uma checada se a gente tem a USB 3.0. Falando em requerimentos, né, hoje tem uma coisa que, assim, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que o Kinect V2 está trazendo, que é uma melhoria também brutal nas distâncias que a gente consegue fazer a captura. Tá? Também para quem utilizou o Kinect V1, seja para Xbox, seja para Windows, deve lembrar que a distância mais ou menos ideal que a gente tinha era aí de 1,5 metro até 2,5 metros. Né? A gente tinha ali de 1 metro a 1,5 metro de margem, de distância ideal para trabalhar. Tá? Agora o Kinect, por conta principalmente dessa tecnologia nova de infravermelho, ela tem uma distância máxima de 8 metros de captura, de profundidade de infravermelho. Quando a gente fala que a gente tem um máximo de 8 metros de profundidade, significa que a gente consegue fazer a gestão e a identificação de esqueletos, né, de corpos, a uma distância realmente muito grande. Tá? E o bacana é que, como também foi reduzido a distância mínima, não existe mais necessidade nenhuma mais do Near Mode, que era uma característica que havia no Kinect V1, né, em que basicamente você configurava o Kinect para poder enxergar de perto. Né? Você colocava um óculos ali no Kinect, né, uma hipermetropia do Kinect. E agora, basicamente, você não precisa mais fazer isso, ele já faz esse ajuste sozinho. A partir de 50 centímetros, ele já está fazendo esse reconhecimento legal até 8 metros. Tá? Depois a gente vai ver isso bem quando a gente estiver vendo a captura de corpos. Tá? Bom, as recomendações de hardware que a gente tem para poder utilizar bem o Kinect for Windows V2. Tá? É recomendável uma CPU i7, isso aqui não é requerido, é recomendado, tanto é que este laptop que eu estou utilizando aqui agora, ele é um i5, roda tranquilamente, mas o recomendado realmente é um i7. A quantidade de memória RAM, 4 GB, depende muito, na verdade, do que você está utilizando. Essa é uma recomendação mais até de desenvolvimento do que para uso. Tá? Se você estiver usando só o runtime, 2 GB já usa legal. Tá? É necessário uma GPU com suporte ao DirectX 11. Tá? Isso porque o Kinect V2 ele desloca uma boa parte dos cálculos para a GPU. Essa é uma diferença interessante que existe no SDK novo. Hoje ele utiliza realmente uma parte da GPU para fazer o seu processamento de imagem. Ajuda bastante porque dá toda uma leveza maior na experiência, mas colocou-se então esse requerimento da GPU com o DirectX 11. Tá? O USB 3.0, como a gente já comentou, né? Se você ligar na 2.0, não vai funcionar. E o Windows 8 ou Windows 8.1 é requerimento, ele não funciona com os Windows anteriores. Tá? Bom, essas são as características, os requisitos, as evoluções de hardware. Mas nós, como desenvolvedores de software, né? Acredito que todo mundo que está aqui na sala e também nos vendo aí na sessão gravada está interessado, na verdade, é no lado do desenvolvimento, né? Mudou muita coisa. Tá? Tanto é que se vocês entrarem hoje no site de distribuição do SDK do Kinect, o SDK é o kinectforwindows.com, vocês já vão ver um Kinect SDK 2.0 preview. Tá? O que é o mais interessante de tudo o que o SDK traz? É uma unificação de APIs entre aplicativos para Windows Desktop, Windows Store, tá? Store, na verdade, né? E Xbox. Olha que interessante. Quando a gente estava falando de Kinect for Windows geração anterior, V1, e na verdade quando a gente também estava falando de Kinect for Xbox 360, não havia a possibilidade de você fazer aplicativos para Windows Store. Você não podia fazer Store Apps utilizando Kinect, havia um bloqueio. Você só podia fazer basicamente aplicações Windows Desktop. E mesmo essas APIs, né, os namespaces que a gente acessava, né, a forma, a arquitetura de programação era essencialmente diferente para você fazer uma aplicação Windows Desktop, fosse WPF ou até mesmo console, ou até XNA. E para quem utilizava, de fato, o sensor Kinect no Xbox 360. Havia uma desconexão. Agora a Microsoft, ela basicamente unificou todas as APIs, o modelo de programação é o mesmo para qualquer plataforma que você esteja fazendo. É muito importante a gente frisar a disponibilidade de aplicativos, de você utilizar o Kinect para Store Apps. Por que é tão importante a gente frisar isso? Porque um dos grandes desafios que havia no Kinect V1 era... Ok, fiz um aplicativo, fiz um jogo, fiz uma experiência com Kinect, como é que eu vou distribuir essas aplicações para o pessoal jogar? Né? Isso, infelizmente, limitava muito quando a gente estava falando de Kinect for Windows, e a maior parte das aplicações e jogos que a gente viu na geração anterior eram aplicações de jogos, de quiosques, de experiências em que o próprio desenvolvedor ia lá e fazia a instalação. Não houve, na verdade, uma grande aceite por parte do consumidor final para o Kinect for Windows. No Kinect de Xbox foi o sucesso que a gente conhece. E agora tudo mudou. Então você pode pegar um aplicativo seu com suporte ao Kinect, publicar ele como um aplicativo na Store App ou um jogo, né, na Windows Store, e as pessoas que tiverem Kinect for Windows nas suas casas vão poder utilizar isso perfeitamente. Então, isso abre um leque de possibilidades gigante. Tá? Para quem desenvolve jogos, também é legal saber que já está previsto, ele ainda está em preview, tudo está em preview, mas isso está um pouquinho ainda mais cru, um plugin, quer dizer, um package, né, oficial da Microsoft para você poder utilizar a Unity 3D como a sua engine de desenvolvimento, tá? Tanto para aplicações Windows Desktop, quanto para essas Store Apps que a gente comentou. Então, basicamente, se você tem um jogo em Unity 3D, quer publicar ele na Store, quer colocar suporte a Kinect nele, super tranquilo, existe o plugin que você vai baixar, vai estar inclusive disponível na própria Asset Store da Unity, para você poder fazer a integração, coisa linda. Tá? Outra coisa extremamente importante para que o Kinect for Windows pudesse ter essa distribuição mais abrangente. A partir do Windows, do Kinect for Windows V2, o driver e o runtime dentro da arquitetura de software do Kinect não precisam mais de nenhum tipo de instalação adicional na máquina, além do que vai vir com o Windows Update. Então, na visão do consumidor final, basicamente, ele compra um Kinect for Windows V2, tá? Para utilizar com essas apps, quer dizer, ele viu ali um valor para comprar, ele pega aquele dispositivo, pluga na USB do PC dele, o próprio Windows já vai baixar todos os drivers e runtimes necessários, Tá? E a gente, como desenvolvedor de software, não precisa se preocupar com a atualização disso, com criar um redistribuível, enfim. A gente pura e simplesmente vai colocar o nosso aplicativo na Store, o nosso jogo na Store, e aquilo vai funcionar. Então, isso realmente melhorou brutalmente em relação ao que era no Kinect for Windows V1. E, por fim, tem uma coisa que, para a gente, como desenvolvedor, não é tão interessante, não é algo que a gente vai usar diretamente, mas que, para a continuidade da plataforma, isso é crucial, que, a partir do Kinect for Windows V2, o firmware do próprio Kinect, tá, ele é flashável. O que, que isso significa? Que esses updates que descerem através de Windows Update, a Microsoft vai ter a capacidade de regravar as características de firmware que estão no próprio Kinect. Tá? Da mesma forma como hoje a gente atualiza firmwares de tablets, alguns notebooks até tem firmware de BIOS, né, com atualizações, a gente também vai poder ver, muito provavelmente, novos recursos e otimizações de performance sendo aplicadas diretamente no dispositivo independente do Windows. Tá? Então, isso garante uma continuidade muito bacana para a plataforma. Tá? Bom, gente, continuando, o que a gente tem de novidades, é óbvio que, com uma quantidade tão grande de novidades dessas, e principalmente com essa unificação, né, das APIs entre Windows Store, Windows Desktop e Xbox One, haveria, não teria como, não ter breaking changes. Tá? A notícia é boa, todas as breaking changes que foram feitas, elas não são tão complicadas, não são tão complexas, e a meu ver, claro que aí é opinião pessoal, opinião particular, tudo faz muito sentido, porque foi realmente uma coisa muito evolutiva e a forma de você trabalhar agora é muito mais dinâmica. Tá? Isso também quer dizer que o novo SDK, que o SDK 2, que é esse que está em preview hoje no site do Kinect, ele só funciona com o Kinect V2, então se você ainda tem o Kinect for Windows V1, você tem que baixar o SDK 1.8, que é a versão legada, por assim dizer, do SDK, e vice-versa. O Kinect for Windows V2 não funciona com o SDK antigo, precisa do SDK 2.0, que hoje está em public preview. Existe uma previsão de lançamento final, né, do primeira versão release mesmo, a primeira versão final, até o final desse ano de 2014. Bom, vamos ver então como que essa arquitetura do Kinect V2, como que esse SDK V2 funciona, tá, gente? Primeira coisa que é muito interessante, agora tudo fica em uma árvore, por assim dizer, de objetos, né, uma árvore de classes, que começa no Kinect Sensor. Tá? Vejam aqui interessante, porque como a gente agora pode fazer Store Apps, você consegue controlar um aplicativo Kinect, tá, em HTML, né, no modelo de programação HTML, utilizando JavaScript como linguagem de programação. Né, um negócio meio louco, né, a gente interagir com Kinect através de HTML5 mais JavaScript. Tá. Então, é extremamente simples, você tem agora um método que, de uma certa forma, encapsula todo aquele trabalho que a gente tinha de identificação do sensor, se estava conectado ou não, que é esse getDefault, tá, que ele vai sempre te devolver um sensor. Tá? Qual o sensor que está conectado. É legal frisar que na versão atual, pelo menos, tanto do firmware do Kinect quanto do SDK, está sendo permitido conexão de apenas um Kinect for Windows por PC. Tá? No Kinect for Windows V1 você podia conectar até 4, pelo menos no momento, por conta de toda essa banda de processamento, banda de dados e quantidade de processamento necessário, por enquanto apenas um Kinect por PC. Então quando você dá esse getDefault, você vai receber qual o sensor que está conectado, e aí você vai dar esse open e close do sensor. Isso também é interessante, isso é uma coisa que mudou um pouco em relação ao Kinect antigo, que com esse novo modelo de programação, você liga e desliga o sensor do Kinect quando você quiser, no seu código. Tá? Então, você pode, logicamente, diminuir um pouco aí, o processamento do que você está fazendo, se você está, por exemplo, em uma tela de loading, se você está em alguma situação que você não precisa da interação, você pode fazer esse open e close a seu bel prazer. Tá? Abaixo desse Kinect Sensor, a gente tem agora uma estrutura chamada Source, tá? Que basicamente ela agrega todas as fontes, tá, de dados que você pode obter do Kinect, de um sensor Kinect. Para quem trabalhava no sensor Kinect anterior, conhecia isso como string, né? Era Adept String, que você podia utilizar, Skeleton String, então. Agora, tudo isso é utilizado, esse conceito de source, e o time de Kinect, ele tem um bom motivo para ter feito esse breaking change, porque, de fato, eles não são strings dentro do contexto que a gente conhece no Windows, né? Então, quando a gente fez essa, quando foi feita essa unificação das APIs, não fazia mais sentido, já vamos utilizar o nome certo aí, dentro desse namespace novo, tá? Que é o Microsoft.Kinect, para strings. E aqui embaixo vocês podem ver todas as strings que a gente tem disponíveis no V2. Para quem já trabalhou com Kinect, vai ver que tem algumas coisas novas, body frame, body index frame, algumas que parecem ter mudado um pouco o nome, e a gente vai passar por elas daqui para frente. Tá? Depois desse source, a gente tem um objeto interessante que são os readers. Tá? Basicamente, o que os readers fazem são encapsular o acesso a essas fontes. Tá? E o que é interessante agora dentro desse novo modelo de programação do Kinect, dentro dessa nova arquitetura. Tá? Você pode escolher cada um dos sensores, que você vai querer abrir desses sensores, só que diferentemente do Kinect for Windows V1, os readers são múltiplos para uma única fonte de dado. O que, que isso quer dizer? Que agora você pode, se você quiser, ter, por exemplo, mais de um reader para um único programa. Então, por exemplo, eu quero ter dentro do meu modelo de componentes que eu criar, dentro do meu modelo de objetos, uma parte sendo aberta, uma parte, por exemplo, do sensor de imagem sendo aberto em uma thread e uma parte sendo aberta em outra thread, sem problema nenhum. Você pode abrir o mesmo source em duas threads diferentes. E mais importante do que isso, você pode ter dois programas com suporte a Kinect sendo executados na mesma máquina. Isso não era possível na versão antiga, para quem desenvolve sabe bem o que eu estou falando, né? Você abria ali, o programa que tinha acesso, que abria o Kinect Sensor, esquece todo mundo, não tinha mais, não tinha multitarefa para acesso ao Kinect Sensor, e agora existe. Então você pode, se você quiser, por exemplo, ter dois, três programas distribuindo uma carga, sem problema nenhum, cada um deles vai abrir readers, que são cópias dessas fontes de dados, tá? Dos sources. Um pouco mais abaixo dos headers, a gente tem as frames references. Isso não mudou tanto em relação ao que era no Kinect anterior. Você continua recebendo frame a frame dados através dessas fontes. Tá? Então, por exemplo, se a gente estiver rodando a câmera de vídeo a 30 frames por segundo, né? O que isso significa? Que a cada segundo você vai receber até 30 vezes um frame, tá? Desse dado de vídeo, ou desse dado corporal, ou desse dado de profundidade, tá? E tudo isso é feito através da Frame Reference. Tá? A Frame Reference foi uma forma que a Microsoft fez para dar uma otimizada na alocação de memória, porque a execução de tudo isso 30 vezes por segundo, como vocês podem imaginar, come uma quantidade de memórias, uma quantidade de memória, uma quantidade de recurso realmente gigante. E a Frame Reference, basicamente, ela enfilera todos esses dados de frame para garantir que você não esteja perdendo frames durante a execução do seu programa. Tá? Então, como vocês podem imaginar, abaixo da Frame Reference, o que vem é o frame em si. Tá? Então, a partir do momento que você abriu a Frame Reference, você consegue ter acesso frame a frame dessa imagem ou desse dado de profundidade que está sendo capturado. Tá? O que é importante aqui é que você realmente tenha um controle bom dos recursos para que você consiga fazer o dispose o mais rápido possível desse frame que você alocou, até mesmo para garantir que você vai receber os próximos frames. Tá? Por isso que é tão recomendável que você utilize em C#, isso é tranquilo, você fazer um bloco aí de using, que vai te garantir que você vai estar fazendo o dispose, ele na verdade vai fazer o dispose para você desses frames dentro desse laço para cada frame reference que você recebeu. Então, só recapitulando tudo, basicamente, você abre um Kinect Sensor, esse Kinect Sensor vai expor diversas fontes de informação para você, você escolhe quais que você quer utilizar. Então, se você só precisar do infrared, você só vai assinar eventos de frames nesse source. Debaixo do source, ele vai implementar um header que vai te gerar uma fila, por assim dizer, de frames, e ali você trabalha com ele frame a frame. Funciona assim com absolutamente todos os sources, quer dizer, do header para baixo, todo mundo é igual, muda o tipo de informação que você recebe no frame. E é justamente isso que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui agora são alguns dos tipos de source, tá? Que vocês veem aqui nessa referência, né? O que está exposto aqui a partir do sensor. Tá? E o primeiro deles é o Body Index Frame Source. O que é legal do Body Index? Para quem também trabalhou com Kinect anterior, com Kinect Form 2V1, vocês vão lembrar que toda a informação de esqueleto, toda a informação de captura de pessoas na frente do Kinect era extremamente integrada com o dado do sensor de profundidade, com esse tal de Depth Source que está aqui. Agora não, eles são sources completamente diferentes. Se você só estiver utilizando, por exemplo, o dado corporal para uma aplicação console, por exemplo, ou para um serviço do Windows, é meio maluco isso, mas é possível, né? Você não precisa assinar mais os dados de profundidade, tá? Você pode assinar só o Body Index, por exemplo, que é um pouco diferente ao Body Frame. Separando os dois, o Body Frame, ele te indica os joints, quer dizer, as posições corporais da pessoa, e o Body Index basicamente te fala se existe alguém na frente do Kinect. Isso é interessante porque quando a gente pensa isso, fala, pô, mas será que tem uma utilidade? Tem e muita. Muitas vezes você não precisa identificar o gesto ou a pose que a pessoa está fazendo, mas sim somente identificar se existe pessoas na frente do Kinect. E basicamente é o que esse Body Index faz para você. O que, que é legal? O Body Index, eu vou passar para o próximo slide, mas ainda falando de Body Index, é que o reconhecimento corporal do Kinect melhorou muito também. Tá? Aqui a gente está falando no contexto do Body Frame, que é o primo irmão do Body Index, tá? Mas também para quem trabalhou com Kinect vai lembrar que ele conseguia pegar esses dados de estrutura corporal, os famosos joints, né? Para quem não conhece, os joints são cada um desses pontinhos de referência do corpo humano. Tá? E ele conseguia capturar esses dados de esqueletos antigamente para até duas pessoas na frente do Kinect. Agora, com a melhoria da câmera de profundidade, com o aumento da distância máxima que ele consegue ver, tanto de distância mesmo quanto de ângulo de visão, o Kinect V2 consegue ver 6 esqueletos. Então, a gente consegue fazer experiências, jogos, aplicativos, para até 6 pessoas na frente do Kinect fazendo gestos. Então, isso é muito legal. Vou fazer um video wall, coisa muito bacana. Tá? E também aumentou a quantidade de joints que a gente vê em cada uma dessas pessoas. Né? Anteriormente, eram 20 joints, e agora isso passou para 25. E aqui, para a gente já também atualizar a nomenclatura, o que no SDK antigo a gente chamava de skeletons, agora virou bodies. Tá? Então, não fazemos mais uma captura de esqueletos, mas sim uma captura de corpos. Tá? Tudo isso roda a 30 FPS, então até 30 vezes por segundo, a gente como desenvolvedor consegue receber as informações de cada um desses pontinhos. E também mudou, né, não só a quantidade de pontinhos, mas os dados que a gente consegue receber, principalmente um dado muito importante, que é a rotação. Tá? Então, para cada um desses pontos, você consegue ver em termos de graus mesmo, em termos de ângulo, o quanto que aquele ponto está rotacionado em relação ao eixo do corpo. Tá? Então, se, por exemplo, você está olhando para a esquerda ou olhando para a direita, você consegue fazer a leitura desse ponto do crânio, por exemplo, para você conseguir fazer isso. Se a mão, por exemplo, né, aqui o pulso, ele está rotacionando, você tem também esse ponto adicional, essa propriedade adicional para cada um desses joints. Tá? A gente falou de mão. Mão também tem mais dois pontos muito, né, na verdade, três pontos muito interessantes. Se vocês lembrarem também o Kinect V1, basicamente a gente tinha esse ponto aqui, que era o ponto do meio da mão. Né? E agora, além desse ponto, a gente tem o ponto do polegar e o ponto do início da mão. Esses dois pontos são muito importantes para a gente fazer algo como isto aqui, que eu vou demonstrar para vocês. Eu vou abrir aqui o Body Basics, tá? Para poder mostrar para vocês como que funciona uma coisa, tá? Então, vocês estão vendo uma tela negra, porque eu ainda não me coloquei na frente dela, tá? Tá aqui, vocês estão vendo aqui a minha representação do meu corpo, não estão vendo o final das pernas, porque o Kinect está em cima da mesa, tá? E o que, que acontece? Já dá para perceber ali um pouco, que, né, que é bem mais liso, por assim dizer, né, a captura. E olhem que interessante, aqui eu tô, esses pontos aqui, ó, são meus dedos. Vocês estão percebendo que tem essas luzinhas verdes e vermelhas, tá? Essas círculos verde, vermelho e também azul, tá? Vocês vão ver aqui para frente agora um azulzinho também, tá? São os dados do que o Kinect chama de hand state, tá? O hand state é uma facilidade que o SDK dá em relação à captura das mãos, tá? Então você pode utilizar esses dados dos dedos aqui, ó, vocês devem estar, eu não sei quão rápido está o streaming, mas vou fazer um pouco mais devagar aqui para ver melhor, tá? Vocês devem estar vendo que eu estou abrindo e fechando a mão, tá? Você pode usar esses dados dos polegares e da rotação para poder fazer a captura de mão aberta, mão fechada, se você quiser, mas o próprio Kinect já ajuda você, eu vou colocar minha mão espalmada aqui, tá? Aqui está meu polegar, então ele consegue ver, quando esse círculo verde significa que o hand state está passando para a gente, o próprio SDK já tem essa propriedade, tá? Para até dois esqueletos, esse verde significa que a mão está aberta. Vou fechar minha mão, vocês vão ver aqui, ó, instantâneo, mão aberta, mão fechada, mão aberta, mão fechada. E existe esse gesto aqui, eu estou fazendo como se fosse um V, tá? É um Vzinho, que é esse azul, é um gesto que ele também consegue capturar. Então, mão aberta, mão fechada e o gesto do V da vitória, tá? Isso tudo, ó, posso fazer mais perto. Aqui eu estou com o headset, eu não vou conseguir ir muito longe, e vocês não estão vendo meu vídeo, eu estou aqui a mais ou menos uns 2, quase 3 metros de distância aqui, que é o quanto o meu cabo chega, e eu vou chegando mais perto aqui também. Funciona muito legalzinho. Vou sentar aqui do lado, eu estou de lado do Kinect aqui, atrapalhei aqui toda a captura dele. Tá. Então, o que acontece, gente? Então, isso tudo a gente está disponível para a gente. Tem uma leitura que não está nessa demo, não estava nesse sample aqui que eu mostrei para vocês, que é a leitura da inclinação. Ele dá essa leitura a partir de uma propriedade chamada lean, tá? Lean state. Que o que, que é essa inclinação? Basicamente, ela já dá para você, em termos analógicos, uma leitura muito parecida com uma leitura de um gamepad, né, daquele joystick do Xbox 360, do quanto o seu corpo está inclinado. Então, se você quiser fazer uma experiência em só ter a inclinação do corpo para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, para controlar, por exemplo, um bote, né, para usar o exemplo aí do Kinect Adventures, você nem precisa capturar o corpo inteiro. Você só pega a informação do lean e ele vai te dar o percentual, né, o X e o Y, do quanto o seu corpo está inclinando, quanto a sua espinha ali, a sua coluna vertebral está inclinada em relação ao normal do corpo. Super simples, tá? A gente falou aqui de body frame, vamos falar um pouquinho de audio frame. E audio frame também é um negócio muito interessante que o Kinect V2 melhorou. Tá? O novo array de microfones do Kinect, além de ser direcional, como era no Kinect para o Windows V1, quer dizer, você conseguia descobrir de qual direção o áudio está vindo, ele consegue gerar para você um cone de áudio. Deixa eu mostrar para vocês primeiro o áudio direcional. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Esse áudio Basics, eu estou falando aqui do lado esquerdo do Kinect, desculpa, direito do Kinect, virarei aqui para o lado esquerdo, tá? E conforme eu vou falando, ele vai colocando esse ponteirinho, tá? Só que o que é interessante agora, você consegue, de uma forma automática ou manual, travar, por assim dizer, o reconhecimento de voz do Kinect para aquela direção. E o que, que isso é interessante? Você consegue no SDK literalmente ligar o nome à pessoa. Então, você pede para, automaticamente, o stream de áudio fazer um lock para aquele esqueleto. Então, aquele body, desculpa, eu falei esqueleto, não pode mais, é o body, né? Para aquele body, para aquele corpo que está na nossa frente ou do nosso lado, quer dizer, quem está interagindo com o seu jogo, com a sua experiência, você pede para que a captura de áudio seja melhorada, porque ele vai literalmente desprezar todo o áudio que está acontecendo em redor e pegar única e exclusivamente o áudio que estiver vindo daquela direção. Isso melhora absurdamente também a qualidade da captura de áudio, né? Existe toda uma evolução também no reconhecimento de voz humana e tudo mais, e isso é um dos recursos mais interessantes que a gente consegue com o Kinect V2. Tá? Vamos lá. Outra coisa também interessante que melhorou também e que hoje em dia o Kinect V2 consegue fazer isso de uma forma muito fácil. Para quem também desenvolveu no Kinect SDK antigo, lembra que era de uma certa forma um inferno fazer a tradução entre os três sistemas de coordenada que existem no Kinect. Quais são esses três? Tá? Basicamente, a gente tem uma coordenada que é representada pela câmera de vídeo. No Kinect antigo, 800x600 ou 640x480, que era o pixel, né? Que a gente conhece tão bem. Existe uma segunda coordenada, também bidimensional, só que ela era referente à câmera de profundidade. Apesar de também ser bidimensional, esse pixel, e que geralmente você lia, e era muito importante ler, para ver o padrão de cor, tá? Do Kinect, porque a forma de você identificar se um determinado pixel pertence a um esqueleto ou outro no sensor de profundidade, ela é a cor que o Kinect está indicando para aquilo. É justamente esse body index que ele está colocando aqui. Desculpa, gente, tossi aqui. Então, esse body index ele indica qual é o corpo, né, que você está identificando dentro daqueles seis corpos que hoje ele identifica. E isso é bidimensional, mas está numa resolução diferente. No Kinect anterior, a resolução era menor ainda, era 320x240. Tá? E tem um terceiro sistema de coordenadas, que é um sistema tridimensional, indicado em metros, tá? Que inclusive o 00 desse sistema de coordenadas nem é esquerda e acima, mas sim o centro da câmera. Tá? Então, basicamente, é um sistema de coordenadas que vai indicar para você o quão, por exemplo, a sua mão está à esquerda, à direita, acima ou abaixo do centro do sensor de profundidade. Isso era muito difícil, tinha algumas bibliotecas, tinha alguns toolkits que facilitavam isso, mas agora você tem isso dentro do próprio SDK. É simples assim, do jeito que vocês estão vendo aqui embaixo. Hoje a gente tem um sensor.coordinateMapper, é um helper, por assim dizer, que o sensor te dá. E ali você tem uma série de métodos. Então, por exemplo, eu quero mapear um ponto da câmera para a profundidade. Então, você faz exatamente isso, map camera point to depth space, a posição do head joint, isso vai me dar um X e um Y para eu traçar um pixel, tá? Ou para eu traçar um cursor, para eu traçar uma remoção de background, por exemplo. Eu vou até fazer uma demo em relação a isso. A gente tem aqui, dentro do coordinate mapping, tá? Ele vai fazer de uma forma muito fácil, tá? Vocês vão ver aqui uma remoção de fundo, que basicamente é baseada nesse coordinate mapping. O que ele está fazendo aqui, para quem já viu as demos de remoção de fundo antigas que havia no Kinect, existia toda uma lógica para poder pegar o dado de profundidade e aí ver se aquilo era de um corpo, não era de um corpo e retirar o fundo. Agora, com o Coordinate Mapper, basicamente o que você faz? Você pega o dado do Body Index, que é aquele que eu falei para vocês que só faz, por assim dizer, o contorno do corpo. Dentro do Body Index, você joga isso, mapeia, por assim dizer, essas coordenadas para as coordenadas da câmera de vídeo. E aqui em 30 fps, eu não sei se está fluido ou não para vocês, aqui para mim está rapidinho, talvez com streaming não esteja para vocês. Eu ligo ou desligo essa sobreposição de pixel, pixel a pixel, 30 frames por segundo em 1080p, remoção de fundos com 10 linhas de código. Super tranquilo, e veja que a qualidade bem melhor do que a gente tinha antigamente com o Kinect V1 com esse tipo de sample. Tá? No Kinect V2, isso aqui, gente, acreditem, é trivial. Tá? Uma coisa interessante, todos esses samples que eu estou mostrando para vocês, eles têm código-fonte, e inclusive é muito interessante porque agora existe um repositório de samples, né, de Kinect V2, que o time de Xbox está lançando, inclusive está bem divulgado essa semana, tem bastante samples sendo colocados lá, então está realmente bem bacana isso. Algumas ferramentas a mais aí, então, que a gente tem, indo rápido, porque o nosso tempo já está começando a acabar. Tá? Uma coisa muito legal que a gente tem é o Kinect Studio, que é o que a gente costuma falar, é o sonho dos preguiçosos. Tá? Basicamente, o Kinect Studio, ele é um gravador de dados brutos do Kinect para que você possa utilizar depois. Tá? O que, que isso te possibilita? Vamos supor que você esteja fazendo um teste de um jogo ou de um aplicativo que demanda esforço repetido, demanda gestos repetidos. E a gente, como desenvolvedor, geralmente está sozinho. Né? Hoje mesmo eu estou aqui com vocês, estou fazendo o webcast, não tem mais ninguém aqui no escritório. Se eu precisasse testar o Kinect, por exemplo, debugar alguma coisa, arranjou. Eu ia ter que toda hora ficar levantando, fazendo gesto, pagando o mico e tudo mais. Com o Kinect Studio, você pode gravar esses gestos para poder fazer um playback para o seu aplicativo depois. Tá? Só que isso já tinha no Kinect V1, isso foi adicionado, se não me engano, no SDK 1.5 ou 1.6. Tá? Só que agora há uma diferença grande em que você consegue fazer o playback dos dados do Kinect sem precisar estar com o sensor conectado. O que isso significa? Vamos supor que eu estou num avião fazendo uma programação do meu jogo de Kinect, estou na sala do aeroporto, não preciso estar com o Kinect ligado, não preciso nem levar ele comigo. Tá? Eu coloco o Kinect Studio para rodar, anexo ele, aqueles KinectSensor.getDefault que a gente viu lá atrás, vai reconhecer o Kinect Studio rodando como se fosse um sensor real e para todos os fins a gente vai conseguir testar na sua aplicação sem problema nenhum. Então gera algumas coisas muito bacanas para quem gosta aí de TDD, né? Dá até para fazer um TDD de aplicação Kinect, subir os dados brutos do Kinect Studio, por exemplo, para o TFS e depois fazer um playback disso, até um teste de estresse se quiser, é uma coisa realmente muito bacana. Tá? O que, que a gente tem novo também no Kinect SDK V2, isso não tinha no V1 e é fenomenal, é uma nova ferramenta chamada Gesture Builder, tá? Que basicamente é um gravador de gestos, tá? Que você pode depois carregar esses gestos, ele vai gerar um XML para você, um pacotinho, você carrega dentro do seu programa e passa a fazer o reconhecimento desses gestos no SDK, gerando eventos e tudo, a partir dos gestos que foram gravados previamente. E aí você tem algumas formas de você configurar como você quer fazer esse reconhecimento. Né? Eu vou até demonstrar para vocês aqui uma forma, que é essa forma heurística. Né? Como tudo do Kinect é muito analógico, ele vai te dar percentuais, por assim dizer, de certeza que a pessoa está ou não fazendo aquele gesto. Para quem também já trabalhou com Kinect, sabe que isso era algo que não existia de forma alguma no SDK. O SDK ele ia até o ponto de te dar o posicionamento espacial dos joints, dos pontos, né, nesse sistema de coordenadas métrico, mas ele não entrava no mérito de reconhecer gestos. E agora ele faz. Eu vou fazer uma demo aqui para vocês rapidinho. Tá? Esse Gesture Builder ele também está em preview, ele também está sendo lançado. Deixa eu só fechar esse Skype aqui para não me atrapalhar. Tá? Então, o que, que acontece? Aqui, provavelmente vocês não vão ver, eu estou vendo que está bem pequenininho, tá? Mas aqui o que está sendo demonstrado, tá? Foi feita uma carga, tá? De um database, aqui o que está escrito aqui é database, sampledatabase.gbd, que é o formato compilado aí de gestos do Gesture Builder. E o gesto que eu carreguei aqui é um gesto de volante. Tá? Então vocês vão ver que ali do lado esquerdo, legal, já preparando aqui, já tenho a minha dado aqui. Vocês viram que subiu ali uma barra? Aquela primeira barra é o quanto o processamento, por assim dizer, vai, que os gestos estão acontecendo. Então, quer dizer, ele está reconhecendo o esqueleto, se eu sair daqui, ele vai desligar, por assim dizer, aí, vocês vão ver que ele vai descer a barra, vai descer o gráfico. Se eu voltar, ali eu consigo ver que ele está tentando ver meus gestos. Então, vou colocar aqui para frente para poder ver que eu estou com o gesto de direção. Vocês viram que ali ele começou a capturar aquele segundo heurístico que está mostrando ali, é justamente que, bom, eu estou num gesto de direção. Vou baixar, levantar, estou aqui com o gesto de direção. Os dois lá da esquerda e direita, estão configurados para mostrar a heurística se eu fizer isso aqui. Ó. Então, eu vou começar a dirigir. Vocês viram que eu dei uma dirigidinha ali? Dirigi para a esquerda, dirigi para a direita, fiz uma curva, segunda curva, direita, esquerda. Essa heurística, gente, dá para a gente um negócio muito legal, que é o quanto de certeza que o Gesture Builder tem daquele gesto que eu estou fazendo. Então, quer dizer, eu, por exemplo, se eu tiver um jogo, eu posso fazer um threshold ali, por exemplo, a partir de quando dessa certeza, quando desse gráfico, que eu vou estar virando o carro. É um negócio analógico, um jogo de direção é completamente analógico, tá? Isso é extremamente simples, antigamente era muito complexo, gente, era muito chato de fazer isso daí, e agora a gente consegue fazer isso de uma forma tranquila. Tem mais uma demo aqui de um gesto, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Rapidinho, vou mostrar aqui esse Discrete Gestures, tá? Vocês vão ver que tem aqui, essa demo é legal quando tem bastante gente, porque vocês vão ver, vocês viram aqui que tem 6 bodies, né? Tem 6 reconhecimentos, e ali ele vai mostrar justamente para vocês, se eu estou fazendo o gesto de sentar ou não, vou puxar a cadeira um pouco para cá também, vocês não estão vendo, mas puxei a cadeira aqui para trás, tá? Então quer dizer, eu estou ali, estou de pé, e ele vai reconhecer o meu gesto de sentado. Tá? Então, isso é uma coisa legal do Gesture Builder, vocês viram, não é só um gesto no sentido de algo em relação ao tempo, quer dizer, eu posso ficar aqui sentado o dia inteiro, que ele vai reconhecer, entre aspas, eu estou de pé, dependendo do estilo da experiência clássica, por assim dizer, isso aqui é a possibilidade de que se comece a criar um banco de dados colaborativo de gestos, né? Então, com certeza, daqui a alguns meses, você vai poder entrar em um site de compartilhamento de código da sua preferência e baixar esses GDBs, né, com os gestos que você achar interessante, que você esteja procurando, e talvez você nem precise regravá-los. É pura e simplesmente fato, é pura e simplesmente questão de você anexar eles no seu projeto. Tá? Tudo isso que a gente está falando, eu não mostrei uma coisa aqui, eu vou mostrar rapidinho para vocês, que é o Face Tracking, que é outra coisa fenomenal. Eu não sei se ela vai ser, se ela vai ficar boa o suficiente para vocês verem daí, mas mesmo assim eu vou tentar, tá? Então aqui eu estou fazendo uma, deixa eu dar só um Start Capture aqui, uma captura do meu rosto, abri, fechei, estou fazendo uma avatarização em tempo real, eu falando, não sei, vou deixar um pouco aberto aqui para vocês verem. Tá? Essa biblioteca de Face Tracking, ela permite que a gente mapeie informações, ó, tô, não sei se dá para vocês verem daí, estou levantando sobrancelha, torcendo o nariz, fazendo o biquinho, enfim, fazer biquinho aqui para vocês. Uma biblioteca de Face Tracking para utilizar, aqui no caso, está usando numa aplicação WPF, simples, tá? Posso fazer isso, por exemplo, para avatarizar algo em Unity, e essa biblioteca de Face Tracking, Gesture Builder, que vocês viram, basicamente tudo isso que não é do SDK, mas está dentro desse capítulo aí, ferramentas adicionais, tudo isso está disponível via Nuget, só ir lá no Visual Studio, procurar o package, instalar e passar a utilizar. Bom, gente, então, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma demo bacana aqui para mostrar para vocês. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Não sei se tem mais alguma coisa. Ah, tem uma coisa aqui só de verificação de configuração, mas eu acho que já está dando nosso tempo. Eu vou, então, chamar a atenção aqui para vocês a respeito de alguns webcasts relacionados. Tá? Hoje aconteceu ao meio-dia, certo, Dortinha? O seu webcast de desenvolvimento de games com Unity 3D e C#, eu não pude assistir, mas tenho certeza que foi fantástico, né? Considerando o alto nível do apresentador, tá? Mas com certeza vai estar gravado. Para quem assistiu esse, tiver interesse em Unity e tudo mais, vale a pena dar uma olhada na gravação desse podcast. E amanhã, dia 25/9, a gente vai ter 2 webcasts nesses horários de 12 horas e 20 horas. 12 horas, desenvolvimento de jogos com monogame com o grande Alexandre Schoff, grande literalmente, Alexandre Schoff, e às 20 horas por dentro do programa ID at Xbox, que é o programa de suporte aos desenvolvedores de jogos independentes, aos famosos indie, no Xbox One. Tem tudo a ver com isso que a gente falou de Kinect. Para quem está pensando em fazer algo com o Kinect V2 e distribuir no Xbox One, esse é o caminho. Fica por dentro aí, dá por dentro do ID at Xbox, apresentado pelo grande José Antônio Léo de Farias, o Jalf. Antes de eu abrir também aqui para perguntas e disponibilizar alguns links para vocês, só dando um toque sobre quatro iniciativas muito bacanas. Primeira, a premiação MVP. Para quem não está a par do que é a premiação MVP, a Microsoft Most Valuable Professional, é justamente o que está escrito, uma forma de reconhecer e de agradecer a esses líderes independentes da comunidade, porque a gente, isso eu posso garantir para vocês, todos os MVPs que eu conheço são extremamente apaixonados por suas tecnologias, e eu tenho uma paixão infinita pelo Kinect, né? Então, assim, realmente é algo muito bacana, fiquem de olho aí, mvp.microsoft.com. Algo também bem interessante é o programa MVP Mentor, para o pessoal que está estudando e que quer aprender um pouco mais sobre a tecnologia Microsoft e ter, de uma certa forma, um mentor, alguém para poder orientar esses seus estudos, suas pesquisas, seus desenvolvimentos. Os MVPs estão disponíveis nesse programa. Quem quiser, inclusive, aí falar sobre Kinect, tiver interesse eventualmente de uma mentoria de Kinect, fala comigo, mas através aí do programa MVP Mentor, tá? Todos esses treinamentos também, tem treinamento de muita qualidade dentro do programa MVA, do Microsoft Virtual Academy, tudo 100% gratuito, tudo 100% online, então vocês vão estar vendo treinamentos oferecidos pelos grandes especialistas das tecnologias do Microsoft, acessar microsoftvirtualacademy.com. E por fim, o programa Curar, que eu acho muito bacana, é um serviço de curadoria, feito, quer dizer, é a comunidade gerando conteúdo e controlando de uma certa forma e dando visibilidade aos conteúdos de mais qualidade por curadoria feita pela própria comunidade técnica. Tem muito material bacana lá, dá uma acessada, curar.microsoft.com. Bom, para a gente abrir aqui para as perguntas, né, junto com as perguntas, eu vou deixar aqui nesse slide, que são alguns links, para quem quiser saber tudo que está acontecendo de Kinect for Windows, onde eu posso comprar, como que eu posso aprender, onde eu baixo SDK, onde eu baixo samples, onde estão os fóruns de discussão, tudo isso está centralizado em um único site, que é o kinectforwindows.com. E como a gente está num período de preview, né, saiu inclusive semana passada uma versão nova do SDK, vale a pena estar sempre acompanhando esse Twitter, que é o @kinectwindows, onde o time de Windows está divulgando as suas novidades, divulgando tudo o que está acontecendo no universo do Kinect. Inclusive, quem tiver casos interessantes de aplicação de Kinect, mesmo de Kinect for Windows V1, entre em contato com esse Twitter, porque o pessoal divulga muito caso de inspiração, tá? E quem tiver curiosidade aí, quiser acompanhar o meu trabalho, eu tenho um site ali que, por assim dizer, é uma âncora para as minhas outras iniciativas, só uma central de links, que é malegra.com.br. Eu também administro uma comunidade chamada 10jogos.org, que é uma comunidade, uma iniciativa para dar visibilidade aos projetos brasileiros de desenvolvimento de jogos. E quem quiser acompanhar o trabalho aqui da empresa, a gente faz bastante coisa com o Kinect, smile.com.br. Nortinha, vamos para as questões?